tá? A MF, também educador físico há muitos anos, com academia aqui na cidade de Marau. Guilherme, seja bem-vindo aqui à tua Rádio Alvorada, prazer estar falando contigo. Vamos para mais um ano 2021, dentro das quadras, esperamos também, e com muita atividade física, se mexendo. Vamos voltar na pauta hoje, assunto preparação de goleiros e goleiros, modo geral, do futebol e do futsal. Boa tarde.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Camila.
Boa tarde.
Muito obrigado pelo convite para nós conversar sobre algumas áreas que a gente domina e tirar algumas dúvidas, enfim, levantar alguns questionamentos. É isso que é o nosso bate-papo aí.
E com uma notícia muito agradável, né, Gui, nessa semana que o pessoal da Educação Física recebeu, foi enquadrado como atividade essencial, que protege até mesmo essa atividade de uma eventual parada na entrada de bandeira preta por ser essencial à saúde humana. Era uma briga que vocês levantavam a bandeira, até semana passada conversei com o Renan Menegucci de Vila Maria, que é outro também que encabeça essa rede muito forte de vocês, que brigavam há muito tempo para que as atividades, as academias, de certa maneira, fossem enquadradas também no protocolo Bandeira Preta como uma atividade essencial. E conseguiram isso. O porquê que vocês entendiam que tem, sim, como ser uma atividade essencial para a saúde humana?
Bom, Bruno, foi uma grande conquista para a nossa classe, digamos
Demorou,
assim.
Demorou, né?
Demorou, exatamente. Até foi um tempinho aí que a gente estava, praticamente desde o início da pandemia, a gente já vinha com essa briga, digamos assim, que atividade física faz parte de uma, da questão essencial da sobrevivência, da saúde para as pessoas, né? Então, aí segunda-feira, não me recordo,
foi terça.
Foi aprovado o projeto de lei 144, né? Que foi por unanimidade de votos que a atividade física retornou a ser essencial, no caso. Então a gente, na verdade parece meio clichê para as pessoas em si, mas a atividade física ela é muito importante para a saúde. Tem estudos que apontam que 34% das pessoas que realizam atividades frequentemente, a tendência é não sofrerem com sintomas graves, ou seja, hospitalizados, digamos assim. Então, como é tão importante? Volto a dizer que não exime de pegar a doença, de
Exato.
Ser contaminado, mas que você diminui o risco de sentir sintomas graves da doença por causa do exercício regularmente é muito importante.
Não só da Covid, né?
É,
e outras
exato,
doenças, inclusive.
Exato.
É isso que eu falava, como atividade terapêutica também, né, Gui? Porque ajuda a eliminar uma ansiedade, uma depressão, os níveis, quando a gente faz também de atividades físicas, o que gera de benefício para a saúde, tanto física quanto mental da pessoa, é inestimável.
Exatamente. Não só... É que hoje, por exemplo, a gente só tem na cabeça a questão da pandemia, claro. A gente, como educador físico, recomenda ela também não só para... por causa da Covid, do coronavírus. É questão da tua saúde, questões de controlar níveis de triglicerídeos, de colesterol, de glicose, enfim. Tudo o que acontece? A gente precisa da manutenção. Eu costumo dizer que o nosso corpo é que nem um carro. O carro ele precisa de manutenção, correto? O nosso corpo é igual. Então a gente precisa fazer atividades, exercícios físicos regularmente, se manter ativo. Porque isso é uma manutenção para nós fazer uma vida mais longeva, digamos assim.
Baita comparação, tem que estar ativo, tem que estar andando como um carro ou um carro realmente. Se você deixa ele muito na garagem, surgem problemas. Se você deixa ele movimentando, a tendência é que as engrenagens funcionem melhor, tudo também. E desde que faça manutenção, coloque tudo de forma correta.
Exatamente.
Agora, Gui, você falava antes para mim também ali nos bastidores de como é esse protocolo nas academias, de como era injusto a parada delas também naquele momento. Você pode explicar como que funciona lá na GP, na tua também academia de treinamentos, como que esses protocolos são seguidos na prática para a gente mostrar para o nosso ouvinte, exemplificar para ele de como é seguro esse ambiente.
Exatamente. Hoje a gente segue inúmeros protocolos de segurança, né, em relação às academias, quanto à higienização de propriamente de calçados, de álcool gel, higienização dos materiais que a gente tem utilizado, do número de pessoas... Na GP Atividades Esportivas, na academia onde eu trabalho, a gente trabalha com serviços personalizados. Então, o número restrito de alunos é menor do que fosse uma academia convencional, digamos assim. É claro que o espaço também não é um espaço muito grande, né? Mas é um espaço considerável que você consegue comportar pessoas lá dentro, num número menor de trabalhos individualizados, onde a gente utiliza cada aluno com seu material, colchonete, higienização de uma turma para outra. Então, a gente tem N protocolos para seguir, né? Então, que nem eu te disse, me corrija se eu estiver errado, mas até o momento eu não soube de nenhum caso que venha por contaminação, que tenham sido gerados um contágio dentro de uma academia, né? Por tantos protocolos que a gente utiliza de segurança e higienização para que o aluno não tenha esse risco lá dentro, certo? Então, eu acho que essa medida, essa lei aprovada, o que virá agora na próxima semana de autorização para algumas liberações em relação à atividade física, são de suma importância. Eu acredito que tem que haver um equilíbrio em relação ao que a gente vem enfrentando na sociedade. Não só a questão econômica, mas a questão de saúde. É preciso ter um equilíbrio. É preciso deixar, sei lá, algum segmento trabalhar, não vou especificar qual, mas tu tem que saber que dentro do teu segmento tu precisa ter uma segurança, um protocolo rígido, não aglomerar, fazer o teu funcionamento do teu espaço da forma mais correta e segura para o momento.
Com certeza, a segurança tanto profissional quanto para o cliente também que ingressa por lá. Agora, Gui, me permita, vamos entrar no assunto preparação de goleiros também.
Vamos lá.
No Grêmio é muito problemático a figura goleiro, tanto é que os tricolores gaúchos, os torcedores, miram muito no Breno como uma solução, que é um perigo, né? Porque o menino está começando agora, ele tinha feito, se eu não me engano, antes, cerca de 3 jogos dentro de campo, atuado 3 vezes só com o Grêmio, e vai agora para como se fosse alçado o salvador da pátria em meio a muitos goleiros que deram errado. Cito aqui Júlio César, Paulo Victor, o próprio Vanderlei foi trazido como a solução e não rendeu, não trouxe segurança. Eu sempre digo que o goleiro é aquele que tem que dar a segurança tanto para o torcedor quanto para os atletas que estão em campo. E o Breno vem conseguindo fazer exatamente isso também. Gostaria de uma leitura tua a respeito do Breno, da técnica dele, se ele é esse goleiro que a torcida espera e pode se tornar um goleiro que seja a solução para o Grêmio finalmente.
Olha, Bruno, em relação a goleiros, assim, a gente tem um pouquinho de, vamos digamos assim, de cautela para nós conversar. Principalmente na relação desse goleiro novo, Breno, que vem assumindo a titularidade do gol gremista. Ele é um menino novo, vem demonstrando segurança, né? Então, a gente percebe que ele vem aproveitando a oportunidade que ele está tendo. Os demais já tiveram sua oportunidade, tanto o Paulo Vitor como o Vanderlei, mas automaticamente pode ser que eles tenham oscilado e não tenham ganhado essa confiança. Então, abriu brecha. Como eu falo sempre com os meninos aqui que eu trabalho, você tem que estar preparado pelo momento que você vai chegar. Você tem um momento, pode ser que esse momento demore 5 anos, 10 anos, 1 ano ou 2 meses. Eu uso muito o exemplo de 2019, que eu tinha um menino aqui que tinha 16 anos, que era o Lucas.
Sim.
Você estava presente, você acompanhou, que ele era para mim a quinta opção dentro do elenco. Eu vinha trazer um menino que eu queria trabalhar com ele para um momento ele estreasse. Mas não me passava pela cabeça que o momento dele ia ser dali 2 meses. Então, o que acontece? Ele soube aproveitar o momento e estreou e foi muito bem. Então, o goleiro, ele é assim. Você tem que estar trabalhando e esperando o teu momento. No momento que chegar, você tem que abraçar com toda a tua energia, enfim, com toda a tua dedicação para aproveitar e mostrar que você tem aquela capacidade para assumir uma titularidade de uma equipe. Seja Grêmio, seja AMF, seja Passo Fundo, seja Internacional. Então, você tem que estar preparado, porque o goleiro é assim, você não sabe quando que vai estrear. E o Breno vem demonstrando um pouco de segurança, claro que é importante darmos uma sequência, um nível técnico de adversário também conta muito, a relação de finalizações que você sofre durante a partida, tem todos uns fatores que ainda ele não está presenciando, por exemplo, um público, jogar fora de casa. São situações que demonstram também a personalidade do atleta. Claro que hoje eu digo assim para ti que ele não está 100% afirmado como titular. Ele está numa fase de testes, digamos assim. Mas ele vem demonstrando que está com qualidade, com segurança, demonstrando que pode levar mais sequência para ser titular do Grêmio.
Tanto é que o Grêmio está procurando também uma reposição no mercado, sabe? Já até internamente falou para Vanderlei e também para o Paulo Vitor que eles podem procurar outros clubes, receber propostas e estudar alternativas para sair do Grêmio, já demonstrando um indicativo que vai dar mais espaço para o Adriel, também para o Breno, mas que vai atrás de um goleiro para ser o titular dessa função. Agora a gente fala muito também na questão da preparação de goleiros, né, Guilherme Paixão? Quais são as diferenças do goleiro de futebol para o de campo na questão de preparação, em botar ele a técnica para que possa atuar? Você falou também uma parte que eu quero que aborde nessa tua fala, a questão da preparação mental. Vocês são praticamente um psicólogo junto, né, para ajudar nessa preparação, porque o goleiro é isso. Eu me lembro muito do caso do Marcelo Groi, esperou quantos anos para ter uma oportunidade? E o goleiro, quem sabe, no futebol é o cara que mais espera para ter uma alternativa, porque ele joga apenas um lateral. Você pode ter outros fatores de lesão, e o goleiro geralmente tem 3, 4 numa sequência, e é difícil você ganhar uma oportunidade.
É, vamos tentar simplificar da melhor forma possível que você me questionou. Vamos lá. O goleiro hoje, ele é uma posição que é diferenciada dos demais jogadores de linha, né? Então, a troca, o número, digamos assim, de substituições para o goleiro é muito difícil de acontecer frequentemente. Então, se o goleiro vem com uma sequência boa, é muito difícil que o goleiro vá ter uma troca para você ter essa oportunidade. Mas o que acontece? O goleiro, ele precisa de ter uma sequência de jogos, como um jogador normal de linha. Para quê? Para ritmo, para se adaptar a muitas questões que só o jogo proporciona, de alguns aspectos. Então, é por isso que essa demanda para tu renovar, digamos, o goleiro, ou tu ter uma oportunidade, ela é mais prolongada do que um jogador de linha, né? Porque o jogador de linha tem digamos assim, um desgaste muito maior físico, né? Que é uma parte específica do jogador de linha, como o goleiro tem uma parte física totalmente diferente, né? E como você me perguntou a relação de diferenças entre goleiros de futsal e goleiros de campo, o goleiro de campo, ele utiliza muito o trabalho de saltos. Saltos que eu me refiro, saltos de membros inferiores, né? Você saltar para defender, até em virtude de tu pegar uma goleira de 7 metros e 32 para 2,44 de altura, você precisa saltar. Você precisa correr e saltar. Do que tu pegar uma goleira de futsal que é 2x3. 3x2, enfim, como queiram. 3 de largura e 2 de altura. Então, para você ver uma das diferenças. É bem notório o tamanho da goleira. Uma você precisa saltar mais, a outra precisa saltar menos. Claro que o goleiro de futsal salta, mas a ênfase maior não é tanto como a parte de campo. Mas as técnicas se assemelham, como pegadas, lançamentos, algumas reposições, né? Mas o que difere também muito é a questão da bola, diâmetro, peso da bola, entendeu? Tem muitas situações que você avalia até pelo espaço que você vai predominar no futebol de campo. Você tem muito mais espaço para utilizar as técnicas, no sentido assim de percorrer jogos aéreos, saídas, trabalhos de um para um. Então, tem alguns detalhes diferentes, mas que se assemelham muito, né? Cada um tem uma especificidade que você tem que trabalhar de forma minuciosa, né? Que são detalhes muito importantes que definem o futuro de uma partida, digamos assim.
Com certeza. E também tem a questão da atuação do goleiro, que é definido pelo treinador, né? Se a MF tem o recurso de utilizar mais goleiro, participação ativa com os pés também, por ter Zaparoli, ter uma linha de goleiros, até o próprio Wagner, na última temporada, utilizava e evoluiu muito com os pés, também é bom destacar. Hoje, quase todos esses goleiros saíram da MF também. É uma pergunta que é difícil de se fazer nesse momento, está tudo muito incerto ainda a questão, mas o Grêmio Paixão, não precisa revelar nomes, mas já sabe com quais goleiros vai contar para essa temporada de 2021 na MF, ou ainda não?
Na verdade, Bruno, a gente está num momento meio complicado, meio de incógnitas, né? Um ponto de interrogação gigante. A gente não sabe o que a MF está... Mas eu deixo a parte do Maurício, né, que está cuidando dessa parte. A gente vai tentando conversar com ele essa relação financeira. A gente tinha uma ideia de apresentação em abril, eu acho que não vai continuar, porque está oscilando muito. Nós não esperávamos que, enfim, toda a cidade ou o país inteiro praticamente está parando, então já vai dificultar a relação financeira. Então a gente tem uma ideia que era se apresentar em abril, mas agora a gente já vai ter que sentar, renovar o planejamento, quantos goleiros a gente vai poder trabalhar, como a gente vai fazer. Então tem tudo isso que a gente tem que conversar com a parte da diretoria para saber como a gente vai utilizar. A gente sabe que o estadual está marcado para junho ou julho, se não me falha a memória.
Isto.
Então a gente trabalha com a ideia que quanto mais próximo de maio, digamos que a gente tenha esse objetivo de começar a apresentação. Mas a gente sabe que também tem um momento bem complicado que a gente deixa a gente sem ter certeza do que poderá vir pela frente. Mas claro que a gente torce muito que venha, que a gente consiga montar o time aí, que a gente faça um campeonato bem, bem legal aí no decorrer do ano.
Vamos ficar na torcida com certeza por isso e por dias melhores, tanto na atividade física quanto também na nossa sociedade de maneira geral, que tudo isso passe o mais breve possível. Gui, prazer enorme ter recebido você por aqui, um grande abraço, bom ano.
Obrigado, Bruno, obrigado, Camila. A gente só deixa um ressalto aqui para as pessoas que se cuidem, continuem praticando exercício regularmente, procurem, se querem fazer atividades ao ar livre, em horários que não tenham muita aglomeração, que tem muito movimento, façam sua caminhada, façam sua corrida, façam sua pedalada ou pratiquem algum esporte individual, digamos assim, que o esporte coletivo no momento não é a melhor recomendação em virtude de ter contágio, mas que a gente tenha uma perspectiva ali na frente que dias melhores virão e que vamos passar por isso.